Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique, estamos aqui hoje mais uma vez com o Thales e o Betinho para comentar da primeira vitória dos Texans na temporada. E aí, como é que vocês estão? Mais felizes e aliviados agora que, além de ter demitido o Bill O'Brien, a gente ainda começou a ganhar?
Já tô no bonde do playoffs, é logo ali. E não, agora falando sério, foi uma vitória boa, uma vitória que mostra que aquilo que a gente sempre falava, o ataque dos Texans tem potencial, tem peças para executar, e mesmo ainda não estando na sua melhor forma, executou bem, e mesmo o Jaguars com alguns desfalques, né? Mas foi uma importante vitória para dar moral pro elenco, dar moral pro Cornell, que também é um técnico bastante respeitado dentro, não só na liga, né, mas dentro de Houston também. Então, vencer um rival de divisão é sempre importante. E eu acho que se a gente conseguir ficar invicto contra os nossos rivais de divisão, acho que vai ser importante lá na frente, se caso o time chegue aos playoffs. Acho que a chave para o time chegar na pós-temporada é terminar invicto. E esse jogo contra o Titans vai ser mais um jogo super importante nessa semana.
Muito, muito mais aliviado. Um jogo que, com o comando do O'Brien, o Houston provavelmente perderia por 3 pontos. Conseguimos uma vitória relativamente tranquila, apesar que o jogo foi disputado durante 3 quartos. O placar final esconde um pouco o que foi a realidade do jogo. Mas uma vitória muito importante, uma vitória que traz confiança e que dá aquele fio de esperança de poder classificar para os playoffs. Só que é aquela mentalidade, jogo por jogo. Houston primeiro tem que se acertar. Então o jogo contra os Titans vai ser mais uma prova disso. Os Titans estão 4-0. E uma vitória, tanto por ser um confronto divisional, tanto para acender ainda mais esse fogo, vai ser essencial. Temos vida nova, temos ânimo novo, e os jogadores parecem estar muito motivados para vencer mais uma vez, o que é o mais importante.
Bom, vamos então passar um pouco as informações dessa vitória. O Houston Texans, jogando em casa, venceu por 30-14 o rival de divisão, Jacksonville Jaguars, num jogo que não foi, conforme o Betinho já falou, não foi tão fácil quanto parece. Assim, o primeiro tempo terminou 10-7. Então, só 3 posses de diferença. Nossa defesa continuou com problemas para conter o jogo corrido. O Jacksonville Jaguars correu para 75 jardas, o que é pouco, mas tiveram algumas corridas consistentes por tackles perdidos, principalmente no começo do jogo. Depois deu uma melhorada. O Deshaun Watson lançou para 357 jardas com 3 touchdowns e 2 interceptações. Foi sacado só uma vez. O David Johnson correu para 96 jardas. Melhorou muito do que foi nas semanas anteriores. As corridas entraram mais. E o grande destaque do ataque, Brandon Cooks, com 8 recepções para 161 jardas e 1 touchdown. Eu queria que vocês falassem um pouco desse ataque, dessas mudanças do ataque, como que esses números melhoraram tanto só da saída do Bill O'Brien, a gente consegue ter mais de 100 jardas corridas e 300 passadas em jogo, e não estava conseguindo nem perto disso.
Foi um jogo que... Primeira coisa que eu acho que tem que destacar é que o playbook foi mais diversificado, né? Deixou de ser aquele ataque sempre que vai na primeira chamada é sempre corrida. Passou a ser um ataque mais diversificado. Envolvendo mais tanto o David quanto o Duke em passes também, que era uma coisa que o Texans estava usando pouco isso. Mesmo quando o Duke estava lesionado, o David era poucas vezes acionado contra o passe. Eu gostei das leituras do Watson, e aí eu acho que isso é uma coisa que a gente estava reclamando, que o Watson não estava conseguindo ler pressões. E parece que nesse jogo ele chamou mais a responsabilidade. Então foi assim, um ataque que foi um ataque promissor. Ainda acho que não está no nível top, como eu imagino. Espero que esse ataque possa render. Mas mostrou todo o potencial, né? Brandon Cooks sendo bastante acionado, conseguindo ganhar. Uma coisa que não foi tão bem foi nas rotas slants, que o Texans, eu não me lembro do Texans conseguindo conversão nessas rotas. Tanto o Will Fuller, tanto com o Brandon Cooks não conseguiam vencer na rota por dentro. E isso eu acho que é um mérito da defesa do Jaguars, que estava bastante ligada nisso. Mas foi um jogo que dá esperança para a temporada. E principalmente na defesa, que acho que o Jaguars, o Chris Thompson, vinha jogando bem durante a temporada. E o Texas parou razoavelmente, ainda cede muitas jardas extras, mas é um time que errou menos tackles, e eu acho que isso daí tem que dar um mérito ali pro Crennel. Acho que o Crennel teve muita influência nisso, para ter essa melhorada grande de uma semana para outra. Não acho que é só porque é questão de motivação, acho que o Crennel deve ter dado essa atenção. Mas acho que o grande teste mesmo para esse time vai ser nessa semana, quando a gente vai enfrentar um adversário que eu ainda acho o Titans um bom time, mas eu acho que o Titans está na corda esticada, tá jogando o máximo do máximo agora. E eu não sei se esse time do Titans vai evoluir daqui até os playoffs, que provavelmente eles devem chegar. Então... vai ser um teste bem interessante e difícil nessa semana. E que a gente, como a gente falou, viu aqui, né? O Titans jogou terça-feira, então a gente, querendo ou não, a gente tem uma vantagem, porque temos mais dias de descanso.
Bom, primeiramente, o que a gente tem que falar em relação à saída do O'Brien é que o ataque foi muito mais fluido. Deixar o Watson se sentir muito mais confortável. Ele mesmo falou em entrevista hoje que ele se sente mais livre para mudar jogadas na linha de scrimmage. A gente viu isso umas 3 ou 4 vezes durante a partida. Em uma delas, se eu não estou enganado, foi no touchdown do Darren Fells, que ele, eu não sei se ele ajusta a proteção ou se ele apenas muda a rota, para confirmar depois.
Foi no touchdown dele, ele lê que é cover 3 e muda a rota.
Isso, então foi isso. Então é no primeiro touchdown que já mostra isso. Não que ele não esteja seguindo o plano agora, ele esteja metendo o logo. Não, ele falou que ele quer seguir o plano, mas que ele se sente mais livre para falar na linha, o que é muito importante. A gente vê um time mais solto em campo, parece que mais a vontade de jogar o que sabe. Como o Thales também falou, o Cornell corrigiu os erros básicos da defesa que estavam matando o Houston. Problemas de tackle a gente não teve no jogo, graças a Deus, que era um problema gigantesco, a equipe estava sofrendo. Vinha errando fundamentos básicos, isso está melhorando. Os Jaguars abdicaram do jogo terrestre, é verdade, mas Houston melhorou depois do primeiro drive. Então foi um jogo sólido. Foi um jogo sólido, uma partida em que se talvez a gente não tivesse uma interceptação de DeSean, teria sido mais fácil. Isso me anima quando a gente pensa nos Titans, porque os Bills, assistindo o jogo ontem, é uma coisa que, o placar foi elástico, não tem o que falar, mas de novo eu olho para os Titans e falo, nossa, esse time não me convence. Talvez seja até algo dentro de mim que olha e fala, nossa, não sei. Porque o time realmente está jogando muito, está 4-0, tem muitos pontos fortes, mas pegou campo curto 3 vezes, teve... O Josh Allen contou com muitos drops, a linha ofensiva estava tenebrosa. Mesmo com a pressão dos Titans sendo horrível, eles não conseguiam abrir caminho para o jogo terrestre. Singletary não teve participação, então eu penso, pô, se a gente se preparar bem, nós vamos ter dias a mais de descanso, será que não dá para ganhar? Eu não acho que Houston é favorito, longe disso. A gente vai pegar um time que está 4-0 e que tem Derrick Henry, que pode explorar na sua maior fraqueza, que é o jogo terrestre, que a gente vai falar já já. Mas, acima de tudo, o Houston tá muito motivado. Os Texans estão em clima de querer vencer de novo. E isso que, para mim, me dá uma esperança. Eu acho que Houston, de novo, vai ter a chave para conseguir vencer esse jogo. Mesmo não sendo favorito, eu acho que os Texans podem entrar para vencer. E que é o que a gente vai falar já já, desmembramentos táticos. Mas isso traz a esperança de novo. Felizmente, como o JJ Watt postou na foto, o sol voltou a brilhar.
Bom, ainda sobre o jogo do Houston e dos Jaguars, igual o Thales falou, o playbook, as chamadas foram diferentes, assim, teve muito play action e teve finalmente uma bootleg desenhada desde a temporada de calouro do Watson, né, do play action com o QB correndo para o lado oposto. Isso, o ataque melhorou. E pro lado da defesa, a gente teve uma lesão, né? Assim, não esperava que o McKinney não jogasse e ele não jogou. Mas o Tyrell Adams, que foi o reserva que entrou, foi o jogador com mais tackle na partida, com 12 tackles. Inclusive um tackle for loss no terceiro quarto, segundo, terceiro ou quarto quarto, muito bonito. O time conseguiu 3 sacks e 5 QB hits, então gerou pressão efetiva 8 vezes. Mas tivemos os primeiros turnovers da temporada. Foram 2 fumbles, o primeiro acho que nem chegou a ser fumble forçado, o cara derrubou a bola mesmo, sozinho. E o outro, um fumble forçado pelo Jacob Martin. Que recuperado.
Foi bizarro, né?
Foi, não.
O primeiro fumble foi bizarro. Eu falei, não é possível que a gente vai perder esse jogo.
O primeiro turnover da temporada foi uma cena do cara jogar a bola no chão sozinho. E o outro fumble foi forçado pelo Jacob Martin. Aí o Whitney Matthews recebe, pega o fumble, sofre outro fumble. E aí um terceiro, que eu acho que é o Tyrell Adams, recupera esse terceiro fumble, esse segundo fumble, esse fumble em sequência. E vocês viram alguma melhora na defesa, além do que parou de errar tanto tackle e conseguimos forçar o primeiro turnover? Tem algum ponto forte para destacar?
Eu não sei se é por causa do Mitchell, mas eu gostei da secundária. A secundária estava mais bem postada e não estava, tipo, estava mais, acho que é isso mesmo, mais bem postada, não cedeu tantas jardas assim, como foi contra jogo passado contra o Vikings, né? Onde o Justin Jefferson jogou muito contra a gente. A gente teve até uma big play. Agora eu não sei se foi o Chris Collie ou o Keelan Cole. Mas nossa secundária não tem nada de especial. Mas é uma secundária que está sendo consistente, né? Durante a temporada. Então, acho que é um ponto positivo ter uma secundária que não de valores individuais não tão alto, mas que vem rendendo bem. Ah, e o Tarrell Adams, né? O Tarrell Adams, ele quando entrou numa partida, ele tinha ido muito mal, muito lento, e conforme que você vê, ele vai entra na partida, você vê que o ritmo dele, ele consegue acompanhar, né? Então, acho que ele ficou mais à vontade com a partida e aí sentiu menos. Então, acho que o Tarrell Adams é um destaque aí para essa defesa. E o time conseguindo gerar pressão, né? Uma boa linha ofensiva que o Jaguars tem. Então, acho que são esses três pontos que eu destacaria da nossa defesa.
Bom, vamos lá. Primeiro eu quero destacar o trabalho da secundária, que, com exceção de alguma ou outra dormida, conseguiu ir bem. Eu acho que a gente ainda sofre um pouco com leitura de play action, principalmente do Hargreaves. Ele sempre está muito distante, mas está melhorando. O Roby teve outra partida muito boa, principalmente cobrindo o melhor recebedor adversário, que é um ponto interessante que a gente tem que ter. Gostei da partida dele. E além da disciplina, que eu já falei que foi o essencial, eu gosto de novo de como a linha defensiva está conseguindo criar pressão de várias maneiras diferentes. O J.J. Watt foi neutralizado boa parte do jogo pelo Jawan Taylor, mas conseguiu gerar pressão, cavar holdings, o que foi importante. O Menihu, de novo, muito importante pelo miolo. PJ Hall fazendo a pressão dele. Merciless tá começando a melhorar, tá voltando à sua velha forma. E o Martin, de novo, excelente jogo. Então o Houston, pra mim, começa a mostrar as caras na defesa. Ainda tem um longo caminho a percorrer. E isso, pra mim, vai continuar enquanto o Gerrion Coley não tapar mais esse buraco na secundária. Enquanto o Philip Gaines não for expulso da face da terra. Mas tá melhorando. Então, principalmente pelo Cornell, os fundamentos ajeitados, a defesa foi mais consistente. E o ataque do Jaguars não é ruim. Novamente, teve os problemas dele? Teve. Mas o nosso queridíssimo, o ex-técnico de Washington, que é coordenador ofensivo, esqueci o nome dele, o Jay Gruden. Jay Gruden tava fazendo um ótimo trabalho com Gardner Minshew. Então, uma boa partida da defesa de Houston, que dá uma empolgada, principalmente quando a gente fala do ataque de Tennessee.
Bom, então agora, primeira vitória, primeiro turnover, primeiro jogo com 30 pontos, primeiro jogo segurando o adversário para menos de 20. Vamos enfrentar um time invicto do Tennessee Titans, que ontem teve um jogo assim muito bom contra os Bills, que não dá assim, concordo com o que o Betinho falou, que ainda não convence, mas na hora que eu vi o Derrick Henry empurrando o cara naquele stiff arm, só empurrando o cara pro lado e o cara caindo, eu fiquei com medo do que ele pode fazer com os tackles fracos que a gente tem dado. E o que vocês acham? Assim, quais seriam as maiores dificuldades para o Texans vencer os Titans e por onde que dá para vencer?
Pode falar, Betinho, depois eu falo.
Tudo bem. Bom, primeiramente, qual que é a dificuldade do jogo para mim? A mesma que os Bills passou, a mesma que todos os times passam quando enfrentam os Titans. Quando os Titans saem na frente, é muito difícil retomar o controle do jogo. Por quê? Porque a engrenagem do jogo dos Titans é justamente deixar o Derrick Henry correr o máximo número de vezes possível. Por quê? Porque o Tannehill é um passador ruim. Não, o Tannehill é um passador excelente. Ele tá passando muito bem a bola, ele tá sendo muito preciso. Inclusive, ele que dá o passe pro primeiro touchdown. Derrick Henry não tinha entrado no começo da partida, e mesmo assim o Tannehill foi bem. Só que o Henry, ele é um corredor que é muito difícil de separado, porque ele é rápido, ele é extremamente forte e ele consegue encontrar os buracos bem. E ele é muito, e aí você não consegue derrubar ele. Então, quando você pode ficar deixando a bola na mão dele, em situações que você está na frente, você vai conseguir queimar relógio facilmente. E a gente tem que lembrar que a defesa terrestre de Houston melhorou, mas ainda é uma das piores da liga. A gente sofreu disso contra os Chiefs, sofreu disso contra os Ravens, que são dois times que passaram o carro para cima da gente com esse esquema. Contra os Steelers, a gente acabou sofrendo disso só no último quarto. E contra os Vikings, a gente também sofreu por causa do Dalvin Cook. Então isso me preocupa um pouco, essa é a dificuldade. Falando que a gente estava comentando antes da gravação do programa, quando o Houston ganha dos Titans no último ano, a bola estava com os Titans na red zone, eles iam marcar o touchdown, o Reed desvia a bola, o Merciless pega, retorna ela até quase a end zone adversária e os Texans abrem 7-0. Ou seja, querendo ou não, foi entre aspas sorte de Houston que os Titans não abriram 7-0. E aí depois a gente consegue forçar a bola, o punch, faz 14-0, e aí o jogo do Titans desanda, porque eles podem correr com a bola, só que começa a ficar mais difícil, porque você precisa usar mais ofensivamente. Então, você precisa usar mais ofensivamente. A defesa não precisa ficar com tanto medo de play action. Então, começa a ficar mais fácil combater a principal arma do time. O último jogo da outra temporada eu não vou nem comentar, porque o Deshaun Watson nem entrou em campo, então não vale a pena comentar. Apesar de eu ter tido mais de 200 jardas. A chave para Houston ganhar para mim é justamente combater esse mal. Qual que é a chave? Começar botando pontos no placar. O que hoje eu acho difícil, porque os primeiros drives dos Texans não vêm sendo bons historicamente. Mas se a gente conseguisse abrir 7-0, já era uma parte muito importante. Segundo, não fazer o que os Bills fizeram. Não pode dar campo curto. Como se não dar campo curto? Especial times bom, o que o time vem tendo até aqui. E evitando turnovers. Deixar o Alto tá tendo um pouco de problemas com turnovers ainda esta temporada. Jogou bem contra os Jaguars, mas teve dois. Inclusive um deles a gente fala pouco, porque acabou virando fumble na quarta descida. Então vai ter que cuidar muito bem da bola. Por quê? Os Titans não estão conseguindo gerar pressão também. E constantemente eles estão mandando três homens só para pressionar. Então se o Deshaun, ele provavelmente vai ter um pocket limpo que ele não estava tendo. Só que ele vai ter que saber fazer as leituras muito bem. Então a chave é essa, a gente tem que abrir o jogo rápido. Se começar o ataque é não engrenar de novo e os Titans abrir 14-0, esse jogo já era, porque o Harry vai começar a correr em cima da nossa cabeça e vai começar a queimar relógio. E um matchup pra mim que vai ser decisivo é como Bradley Roby vai seguir o AJ Brown ao longo do campo. Bradley Roby tem sido excelente seguindo o melhor recebedor adversário nesse início de temporada. Se ele conseguir fazer isso com o AJ Brown, tudo bem, os Titans têm o Corey Davis e o Harry Greaves é horroroso. Mas isso vai ser excepcional, porque o Tannehill é ótimo lançando para AJ Brown. Temporada passada, ele teve 120 jardas, se eu não estou enganado, jogando contra a gente. Foi mais de 100. Então, se o Roby conseguir neutralizar essa arma, a gente pode ter outra condição de vitória importantíssima. Porque o Corey Davis e o Adam Humphries, eles estavam na lista de Covid, então a gente não sabe como eles vão retornar, se eles vão estar 100%. E os Titans vêm de semana curta. Então, se isso acontecer, pode ser muito importante.
Eu concordo tudo com o Betinho que falou. Acho que o Titans, ele é um time muito pragmático. E times pragmáticos você tem que colocar em situações desfavoráveis. E aí, quando você coloca em situações desfavoráveis, esse time sai da sua situação de conforto e para voltar... uma virada, eu acho que o Tannehill não tem essa capacidade. Acho que é muito bom quando tá funcionando, o jogo corrido entra, os play actions entram, e aí fica cômodo para fazer o que o time sabe melhor fazer. Né? Então, quando o Titans tá atrás na partida, que aí você tem que meio que abdicar do Derrick Henry, né? Você tem que estar correndo atrás do placar, você tem que passar mais vezes. Então, O Titans, acho que é esse o segredo, botar o Titans em uma situação desconfortável, fazer o Titans correr atrás do placar e não a gente correr atrás do Titans, até porque o Texas é um time que nessa temporada está sendo dominado em termos de posse de bola. Então, às vezes é 10, 12 minutos, então a diferença é grande. Aí você está sendo dominado, aí você Titans está na frente, tem a vantagem do placar, vai ser bem complicado de recuperar a partida. De matchup, eu diria que seria o Zach Kanner e o Tyrell Adams contra o Derrick Henry. O Henry não corre bem contra os Texans, normalmente. E isso se deve muito pelo duplo de linebacks. Né? O Zach Kanner, todo jogo contra o Titans, ele sempre está mais próximo do front seven, da linha defensiva. Então, Kanner e o Tyrell Adams vai ter que precisar, às vezes o Kanner vai ter que jogar, ficar na cobertura, até porque ele tem essa maior capacidade. O Tyrell Adams, ele vai pegar um teste aí bem grande, que é tentar parar ali o Derrick Henry. É uma preocupação porque, assim, não só pela qualidade do Henry, mas a gente vem mal, né? Esperamos que a melhora do jogo contra o jogo corrido continue crescendo. E um matchup favorável nosso, eu diria que seria os nossos wide receivers. Eu estou interessantíssimo em saber como que Fuller, o Cook e até mesmo o Randall Cobb vão desempenhar. Porque tem o Jonathan Joseph por lá, o Malcolm Butler não é esse cara extremamente veloz, e ele já sofreu bastante com Fuller. E se o ataque manter essa mesma pegada, acho que vai ser bem interessante se enfrentar uma secundária que não é. É uma boa secundária, mas não é uma top da liga. Acho que até que a secundária do Jaguars é mais forte do que a do Titans. Então, eu tô curioso para saber como que esses wide receivers do Texas vão desempenhar contra essa secundária dos Titans nesse jogo. Então, eu acho que seriam esses dois matchups aí. Secundária do Titans e os wide receivers do Texas e os linebackers tentando parar ali contra o Derrick Henry.
Concordo com vocês, mas eu nem chego a ser muito otimista da gente conseguir segurar o Derrick Henry um pouco. Eu acho que ele faz 100 jardas contra a gente. Eu acho que pra gente ganhar, a gente tem que segurar ele não pode fazer 200 jardas. Mas acho que vai depender muito do ataque. Porque acho que a nossa defesa vai sofrer. Porque, igual o Betinho já falou, o Tannehill tá passando bem. No jogo de ontem, ele estava passando bem, então eu acho que para a gente ganhar, a gente vai ter que pôr muito ponto. E assim, tem um ataque explosivo e rápido, porque o time deles não gera tanta pressão, a secundária é boa, mas nós temos um time muito rápido. Vamos agora então aos palpites de placar para esse confronto. Eu já vou deixar aqui, eu acho que é para muito ponto mesmo. Então, 35-27 para os Texans. E aí, qual o placar de vocês?
Rapaz, eu acho que vai ser 21 Titans, 28 Texans.
Eu acho que vai ser 24-20. Mentira. Não, vai ser 24-17. É o que eu chuto. Se a gente for ganhar esse jogo, a gente tem que limitar muito onde eles podem chegar no campo. Então não pode tomar mais do que 20 pontos. São os 24-17.
Não, então, mais uma vez, nossos palpites confiantes e clubistas. A gente vai ficando por aqui no podcast. Algumas considerações finais aí, Thales e Betinho.
Só atualização sobre o mercado de GM e head coach. Hoje saiu que na Bet, o Bienemy é o coordenador, o treinador mais cotado para ser treinador do Texans, né? E deixa eu só olhar aqui que eu mandei pro Betinho. Não lembro quem era o restante. Davos Sweeney, acho que em segundo. E McDaniels, o terceiro. Greg Roman. E depois vinha o Lincoln Riley. No top 5 aí, né? Então, mostra que... Acho que o Sweeney aí tá mais pela ligação de Watson do que... Ele vai sair mesmo, porque... Como a gente já falou, o contrato dele era de 10 anos, né? Ele renovou ano passado. E não vejo, mesmo o Texas sendo uma franquia com dinheiro, com grana, franquia que consegue ter uma fortuna, família McNair, uma fortuna, gerar uma receita grande, mas eu acho que depois de ter pago... Até o John McClane falou isso. Texas pagou Brian Gainey e Rick Smith os dois contratos juntos. Aí vai pagar o contrato do Bill O'Brien, que tinha 2 anos de contratos. Não acho que vão... Eles não vão ficar gastando dinheiro de um cara que eu nem sei se é a melhor opção, né? Eu acho que o Dabo Sweeney a gente tá... Vejo muita gente falando e... Acho que é mais pela ligação do Watson do que qualquer outra coisa. É um grande treinador em Clemson, mas eu acho que Bieniemy, McDaniels, o Dabo, o Greg Roman, acho que são coordenadores que têm essa capacidade de desenvolver o Watson. E no mercado de GM, saiu a notícia da CBS que o Nick Cassiro, mesmo ele não vindo para o Texas, ele parece que está ainda bem cotado em Houston. O Cal McNair gosta muito dele. E hoje seria favoritos o Nick Cassiro e o Bienemy para ser o head coach dos Texas em 2021. Mas tem muita coisa para acontecer, temporada ainda... Não acabou para começar a negociar, mas eu acho que já dá para ter uma ideia aí mais ou menos de quem são os favoritos. Ah, e outra coisa, o Deshaun Watson, o Cal McNair, parece que pediu a opinião do Deshaun Watson a respeito sobre qual treinador que ele mais gosta, e o Bienemy foi o cara citado, né? Então, acho que o BM, a campanha do BM já começou mais cedo do que a gente imaginava. Então hoje ele é o cara favorito para temporada, mas como eu falei, muita coisa pode acontecer, pode aparecer algum treinador aí ou que não está sendo cotado e acabar virando um destaque na temporada, ou um desses que foram citados acabar ganhando mais destaque ainda e conquistando o coração e convencimento do nosso proprietário Cal McNair. Então muita coisa vai acontecer em relação ao treinador. Em relação ao GM, acho que as coisas já estão começando a se desenhar. E os Texans também contrataram uma agência para fazer todo o trâmite aí de seleção. O que vocês acham aí dessas coisas? Tanto dos favoritismos como desse processo que o Cal McNair instalou. E que tirou qualquer expectativa, que qualquer medo que o Jack Easterby viraria GM, né?
O primeiro passo é o que eu também estava falando com o Thales, é que eu acho importante o Easterby não virar o GM, Porque como um time que precisa, vai precisar de algumas movimentações mais interessantes, principalmente relacionadas a capital de draft, eu gostaria de um GM que já se provou. Isso, para mim, vai ser um papel fundamental. Então, gosto disso, eu gosto dessa afirmação de que ele realmente vai voltar para o papel antigo dele, que é em questão de relacionamento dos jogadores. Depois, pela questão da cotação de head coach, a do Bieniemy confirma os palpites iniciais, que seria ele, e é aquilo, eu gosto. Tá? Não tem muito o que falar em questão de como ele sairia, porque realmente é um cara que a gente nunca viu treinando outro time, mas a árvore do Randy Reed é boa, e o ataque de Kansas City não tem nem o que falar, é fantástico. Fantástico, e ele, mesmo que o Reed tome maior parte, ele tá lá desenvolvendo. Então eu gosto da ideia, acho que é um tiro muito válido de Houston. E qual era a outra pergunta, Thales?
É, se vocês gostassem desse, do processo, né, que o Texas contratou uma agência para fazer o processo seletivo.
Difícil falar, mas eu gosto. Quanto mais pessoas envolvidas, a gente consegue ter mais olhares e minimiza algum risco que pode passar batido quando você tem só a pessoa de dentro olhando. Provavelmente a opinião da agência não vai ser fundamental, mas eu acho interessante. Você coloca mais pessoas experientes, pessoas que sabem lidar, dando pitaco sobre a situação e que podem ver coisas que o McNair, o Easterby e quem mais estiver envolvido que poderia passar batido. Então eu acho muito interessante a ideia. Não acho que tem ponto negativo nisso.
E é uma empresa que, tipo assim, trouxe o Andy Reid pro Chiefs, acho que levou o Bruce, acho não, levou o Bruce Arians pro Bucks, trouxe o Bill O'Brien, tem um certo grau de acerto bem alto dessa. Que, Bill O'Brien... Acho que a saída do Bill O'Brien foi muito melancólica, mas no final ele foi o treinador mais importante da franquia, o maior vencedor. Né? Então, no final, mesmo que tenha dado errado, se a gente for olhar como o todo, acabou dando certo. Eu acho que é o que você falou, quanto mais pessoas tiverem no processo, é melhor e mostra que, tipo, o time está estudando para escolher a melhor forma possível de quem vai assumir o comando desse time. Né? Porque o Cal McNeil é um cara que dá bastante liberdade pro pessoal desempenhar seu desempenho, visto agora que ele fez isso com o Bill O'Brien, tanto na troca do Hopkins, como da montagem do elenco de forma geral durante essa temporada. Não vinha dando certo, mas ele deu essa liberdade toda.
Concordo com vocês. Eu acho que a entrada da agência também é bom, porque o Atlanta Falcons também demitiu o pessoal de lá. Então tem mais gente procurando. Então ter uma agência dessa pode pesar se os dois quiserem o mesmo GM ou alguma coisa assim. Então a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente no Twitter, no @texanosbrasil, Betinho no @roberto.guraibe.
Underline, foi quase. Underline, pelo menos acertou o sobrenome, já fico feliz.
Eu nunca acerto sobre o nome do Betinho.
Não tem problema, já tô acostumado.
No Twitter ele também escreve no Pro Football. No Instagram também, Texanos Brasil, a gente continua nossas coberturas muito clubistas, mas sempre com informação, notícia sobre o Texas. Até semana que vem e obrigado, Thales e Betinho. Tomara que com mais uma vitória.